A Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, por meio do projeto Pensando Direito, realizou a pesquisa Dar à Luz na Sombra, que analisa as condições das mulheres grávidas no sistema prisional brasileiro. Nós conversamos com a doutora em criminologia, Ana Gabriela Mendes Braga, uma das coordenadoras da pesquisa. Bom dia, professora Ana Gabriela.
Bom dia.
Professora, qual é a situação das grávidas no nosso sistema prisional?
Em geral, é muito precária, porque na pesquisa a gente visitou alguns espaços do Brasil que têm alguma estrutura específica para essa população, as gestantes. Tem muitas mulheres que estão ainda em cadeias, estão em outros lugares de cumprimento de pena, ou mesmo ainda nas penitenciárias, grávidas juntamente com as outras presas, ou seja, sem nenhum atendimento específico à situação gestacional dela. Inclusive, eu trabalho com a hipótese de que toda gravidez na prisão é uma gestação de risco, seja pelo estresse emocional, seja pela falta de atendimento médico, que tem alguma emergência, ela depende de escolta, ela depende de quem vai levar ela para o hospital. Então, tudo isso vulnerabiliza ainda mais a mulher nesse ambiente.
Elas recebem acompanhamento médico? Como é que são realizados partos?
Em alguns lugares é realizado pré-natal. A gente deveria imaginar que um estabelecimento penitenciário prisional que abarca 200, 300, ainda que 100 mulheres, ele deveria contar no mínimo com um ginecólogo que trabalhasse ali. O que acontece é que a maioria dos estabelecimentos prisionais brasileiros não tem uma equipe médica, mas por ser a grávida mais vulnerável, e é claro que o Estado responde se acontecer alguma coisa mais grave com essa mulher, ela tem tido sim um acompanhamento médico melhor do que as outras mulheres e as outras pessoas presas. Então, tem alguns lugares que se realiza o pré-natal, às vezes mesmo no interior da unidade prisional ou numa unidade de saúde da rua. E depois dos partos, eles são feitos normalmente numa maternidade externa. Então, ela sai da unidade prisional, tem o filho nessa maternidade e depois, logo em seguida, retorna com a criança normalmente à unidade prisional ou uma unidade materno-infantil específica que é excepcional. A problemática da gravidez na prisão é isso. A gente sabe que o tempo do trabalho de parto, ele varia muito, ele é muito subjetivo, as dores, as contrações. E muitas vezes, no Rio de Janeiro, a gente escutou muito esses relatos, por estar submetido à perspectiva da segurança da prisão, muitos partos são realizados ainda dentro das celas. Condições precárias por outras presas, condições higiênicas muito difíceis. Então, a gente ainda tem casos de bebês que nascem dentro da prisão.
E quando essas mulheres retornam para os sistemas penitenciários, como que é a vinda delas com os bebês para esses locais?
Tem algumas unidades da federação que contam com o que é denominado unidade materno-infantil, que é uma unidade mais ou menos no formato de um berçário, que normalmente é separado do resto da prisão, para receber somente as mães com os bebês. Em regra, no Brasil, a mulher que volta para a unidade prisional com o seu bebê, ela fica 6 meses e depois tem que separar. Na maioria do Brasil, ainda quando tem esse berçário, a estrutura é muito deficitária, porque às vezes tem só um berço. São Paulo, uma das unidades, não tinha pediatra. Então, elas retornam e às vezes ficam nesse berçário separados, mas nem sempre com uma estrutura boa. Uma ou outra iniciativa brasileira, ela atende um pouco mais as necessidades dessa mãe e do bebê no puerpério.
E como é que fica o emocional dessas mães na hora de ter que entregar os seus bebês?
Então, essa é a parte mais difícil, porque a mulher, ela não quer pensar na separação. Eu denominei um termo que é hipermaternidade, porque em 6 meses ela está 24 horas com seu bebê e de uma hora para outra é a hipomaternidade, às vezes até maternidade nula, porque ela perde o contato com esse bebê, ela perde o direito de ser mãe, tem casos de que essa criança vai para abrigo e vai para adoção. Ela não quer pensar, e um dos desafios da pesquisa é porque como a gente estava pensando em soluções, em algumas medidas em relação a essa política, a gente ia perguntar quando ela separasse do bebê, o que seria melhor, qual seria o caminho para ela e para o bebê. E era uma questão que elas não queriam trabalhar. Até porque, se for pensar emocionalmente, é muito forte. Um dia vem o oficial de justiça e leva essa criança para fora, e muitas vezes essa mulher ela volta para dormir nesse espaço de berçário com as outras mães, com outros bebês, sem o bebê dela. E cada vez que essa cena se repete, as outras mulheres elas acabam vivenciando isso ainda no medo futuro. Então esse é um dos momentos mais dramáticos no encarceramento feminino, que é esse momento de separação, a qual é feita sem nenhum trabalho, sem nenhum tipo de preparo, um tipo de desvinculamento progressivo, sem apoio psicológico. E muitas vezes essa mulher ela tem que voltar para o ambiente que as outras estão com o bebê e ela está sem o bebê dela.
Professora, qual seria a solução para esse problema?
medidas desencarceradoras da mulher. A legislação já conta com algumas medidas. O problema é que a gente tem uma cultura punitivista, uma cultura que prende, que acaba não aplicando essas medidas alternativas e acaba prendendo essas mulheres, ainda nos casos que são pequenas traficantes, e mesmo assim elas pegam penas altíssimas. Então, a solução para isso é prender menos, porque se a gente não prende essa mulher, a gente não tem o dilema de separação dela e do bebê, não tem o problema da prisão do bebê, e aplicar a lei. A gente tem a prisão domiciliar no Código de Processo Penal, que substituiria a prisão preventiva. Então, a lei já prevê essa proteção para essa mulher. A questão é que os juízes não aplicam a lei. Tem alguns aspectos que a lei pode melhorar. A gente faz propostas na pesquisa de implementação de leis e políticas públicas, mas, assim, com o arcabouço legal que a gente tem, já daria para a gente reverter essa situação.
Professora Ana Gabriela, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Senado.
Foi um prazer. Muito obrigada. Bom dia a todas e todos.
Essa foi a professora Ana Gabriela Mendes Braga, que falou dos resultados da pesquisa Dar a Luz na Sombra.